Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrúcia Finkler de Brasil, quien nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrúcia Finkler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. ¡Comenzamos!
Estamos começando mais uma edição do Paganos del Mundo, Pagãos do Mundo em português. E hoje a minha convidada é a Lua Serena e nós vamos conversar sobre a arte de maldizer, né? As maldições que se apresentam como uma parte tão integral, na verdade, na história da bruxaria ao longo de todos os registros que nós temos. Lua Serena é praticante de bruxaria há mais de 20 anos, 10 desses 20 à frente do Semente Ancestral, que é um clã de bruxaria que ela fundou em 2010 por ela e o Elfo Lunar, que é o companheiro dela. Ela é terapeuta e taróloga. Há 8 anos dirige o Instituto Mãe Terra, um centro de desenvolvimento humano em Taubaté, no interior de São Paulo, onde ela ministra cursos nas áreas de autoconhecimento, naturopatia, terapias integrativas. Lua Serena é colunista, já escreveu sobre bruxaria e paganismo para diversos sites e veículos de informação. Ela é palestrante em diversos eventos como convidada e é idealizadora do Pagãos pela Terra, um evento gratuito anual que reúne em Taubaté diversos representantes do neopaganismo no Brasil e onde eu tive o prazer de estar no ano passado, quando a vida ainda existia de forma, né, mais normal, né, Lua? Seja muito bem-vinda.
Obrigada, Petrúcia. Para mim é um prazer estar aqui. Também é a segunda vez, né? Tive a oportunidade de estar com vocês numa outra oportunidade. Foi muito gostoso. E hoje aqui para a gente falar desse tema tão intrínseco à nossa arte, né?
Pois é. E o que você considera maldições? Se fala essa palavra, o que que te vem imediatamente na mente pela experiência e estudos?
Legal essa pergunta, porque... Primeiro que assim, a gente, quando fala de bruxaria no geral, sem entrar em maiores detalhes, automaticamente, até por todo um aculturamento proposital, dominante, político, de religiões de massa, e especificamente, a gente pode dizer, quando a gente fala de Brasil e até Europa, religião cristã, a gente tem uma ideia de que é bruxo é mal, né? Que a gente vai cometer crimes ou que a gente é ruim. Uhum. Só que, na verdade... Ser ruim, ser bom, isso aí tem a ver com a natureza humana, é outra discussão, não tem a ver necessariamente com prática espiritual ou religiosa. No entanto, quando a gente fala de maldições, a arte de maldizer, eu entendo que isso está ligado à natureza humana. Então, assim, se a gente for pensar no bruxo e na bruxa como uma pessoa, e se a gente for pensar no bruxo e uma bruxa historicamente falando... A gente vai falar de pessoas que eram à margem de tudo, inclusive à margem da lei. Então, muitas vezes, a arte de maldizer, de amaldiçoar alguém, era o único recurso que essas pessoas tinham. Então, quando a gente fala de maldições, a gente precisa dar essa contextualizada, que é para, inclusive, colocar no lugar mesmo de importância que tem como um ato político. A maldição. O que não significa, por óbvio, que a gente saia amaldiçoando qualquer coisa, qualquer pessoa. Maldição, tecnicamente falando, a gente poderia falar que são atos que nós chamamos de mágicos, atos de magia, de maldizer uma pessoa, de, sim, desejar um mal para uma pessoa, geralmente atrelado a um conceito, inclusive, de justiça, através de uma conjuração, de uma reza, de um canto, e às vezes, geralmente sobre um ídolo ou um símbolo, uma foto, O famoso bonequinho de vodu, que na verdade não tem esse nome, né? Ou outro artefato de concentração e de direcionamento dessa intenção.
Então, sempre tem que ter algo que é mencionado, que é verbalizado, certo?
Exatamente,
Porque é
exatamente.
interessante
O
que o mouse.
símbolo e o ídolo não necessariamente, mas você precisa ter um link com aquela pessoa, né? Então é
Tá.
importante.
Porque é interessante porque também a palavra encantamento vem do encantare do latim, que é falar, né? O encantamento é uma coisa falada.
Exatamente.
E o mal dizer, se a gente vai quebrar a palavra, é exatamente o que você falou, é falar o mal ao outro, é desejar o
Exato.
mal, né?
Isso.
Então a coisa verbal acho que é a parte mais importante.
Mais importante. E aí a gente vai ter também, dentro dessa arte, da arte mágica do conjuro, a gente vai ter, nossa, daria para a gente fazer só um programa para falar de conjuração, mas a importância da cadência e do ritmo, né? Então, quando você vai fazer uma maldição, não só maldição, até uma bendição, é preciso ter uma cadência, uma fala, é preciso ter todo um aspecto, inclusive, performático na hora de você fazer, né? Para trazer essa das entranhas, né? Você vai trazendo a força para despejar ali.
Vai buscando de dentro e colocando na forma, né, o que vai carregando essas palavras.
Exatamente.
Eu vi você mencionar uma música da Bethânia.
Ai, essa música é maravilhosa, né? Essa música se chama Carta de Amor. Tem uma parte dessa música que, inclusive, eu decorei, né? E é bem pequenininha e é uma música maravilhosa, que quando ela é entrevistada, ela escreveu e musicou, né? Bethânia não é só uma intérprete, como também uma grande compositora. E aí, quando perguntaram para ela, o nome da música é Carta de Amor. Então, quando perguntaram para ela, nossa, mas essa música é muito forte, né? Tem umas maldições aí. O que que você quis dizer? Ela disse, não, na verdade, é uma carta de amor. Para vocês terem uma ideia, gente, tem uma parte, essa parte que eu decorei, fala mais ou menos assim, ó. Eu posso engolir você só para cuspir depois. Minha fome é matéria que você não alcança. Desde o leito do peito de minha mãe até o sem fim dos versos, versos, versos. Versos que brotam do poeta em toda a poesia sob a luz da lua, que deita na palma da inspiração de Caim. Se choro, quando choro, e minha lágrima cai, é para regar o capim que alimenta a vida. Chorando, eu refaço as nascentes que você secou. Se desejo, o meu desejo faz subir marés de sal e sortilégio. E assim ela vai trazendo, e ela vai cantando e poeticamente, né? Então isso tem tudo a ver com uma maldição e um pedido de justiça e de proteção, porque ela começa a música, inclusive, como uma invocação, né? Ela fala: eu tenho zumbi, eu tenho curares, o terço de Fátima cruza o meu peito. E assim ela começa com uma invocação ao sagrado dela, porque a maldição ela não tem uma exclusividade da bruxaria, né? Ela, do ser humano. E aí ela chama o sagrado dela, chamou o sagrado, daí ela começa, cara, né? E aí ela vai trazendo. Tem uma parte que ela fala assim: onde você vai, Valente? Os seus olhos insones secaram e não vem brotar a relva que cresce livre e verde. Longe da tua cegueira, os seus ouvidos se fecharam a qualquer música, qualquer som. Nem o bem nem o mal pensam em ti. Ninguém te escolhe. Então vejam, ela
Essas
tá
frases
amaldiçoando.
são típicas, né, de maldição, que você não vai dormir,
Exatamente.
você não vai descansar, você não vai ver nada, teu olho vai secar de insônia.
Perfeito, é isso mesmo. Foi assim, cirúrgica, né?
Então, as maldições, é legal ter esse exemplo super poético, porque obviamente cada um vai recorrer à poesia que tem, né? Vai
Sim,
usar aquilo
claro,
que
claro.
consegue.
A gente vai rimar amor com dor, certamente,
É,
mas
e vai
tudo
ficar
bem.
repetindo, mas a repetição. Então, é legal ter um preparo, né? Se você, por um acaso, quiser compor uma, é legal que você escreva ela antes de
Ah,
recitá-la, né?
sim, com certeza. Isso é interessante. E assim, é o que a gente está falando, pessoal. Aqui a gente está falando da Rainha Betânia, não é mesmo? Então, assim, a gente vai de acordo com o nosso. E assim, a rima, né, e a cadência na fala, que seja uma fala cadenciada, que vá trazendo essa performance, vocês vão treinando. Conforme vocês vão fazendo, vocês vão treinando. E lembrem-se, isso não só na arte de maldizer, mas na arte de bendizer também. Então, nos rituais de vocês, vão fazendo e treinando, e escrevam. Falem em voz alta num treino, para ver se fica uma cadência, né? Se você vai ficar uma coisa gostosa, assim, de ouvir, e forte, e manda ver.
Os propósitos de uma maldição. Nesse caso, do exemplo da Betânia, é uma... que é ferir de volta um amor perdido, alguma coisa nesse sentido, né? Mas tem, então, esses de justiça. E aí, geralmente, a maldição, ela vai causar um desassossego no outro, não é isso, Lua?
É isso mesmo. Então, assim, a gente começou, inclusive, falando disso, né? Que, na verdade, quando a gente fala de maldições, não é uma coisa, assim, aleatória, gente, né? A gente, assim, não sei, acho que cada um tem um caminho, uma forma de viver a vida. Mas, assim, para você chegar num ato de amaldiçoar, cara, tem que ser um negócio sério, né? Tem que ser uma coisa séria. E aí, assim, por que que se amaldiçoa? Bom, você tem essa relação com a justiça muito forte, o pedido de justiça. E o conceito de justiça é algo extremamente complexo. A minha formação acadêmica primeira é o direito. Então, 5 anos da faculdade de direito para a gente discutir o que é justiça. E a gente não pode esquecer que justiça é uma deusa, né? Então, assim, não se sabe o que é justo. Depende do contexto histórico, depende de tudo. Agora, se a gente fala da maldição, historicamente, como a única forma de você pedir justiça e que essa pessoa não durma, que essa pessoa não consiga comer, que essa pessoa não faça nada, é o seu modo de pedir justiça. Agora, vejam, é muito interessante a gente trazer assim, por exemplo, lá nos defícios, né, nos catadesmoi, que são magias, placas de imprecação, placas onde se escrevia o mal, né, a própria maldição, e se colocava na casa das pessoas, o que que se fazia, né? Por que que se tinha isso? Muitas vezes você tem lá brigas políticas, brigas, competição, brigas por vaca, por colheita, separação de casais, e geralmente clamando justiças, e geralmente assim, tem vários deuses que você tem lá sendo chamados, aí o pessoal já pensa assim, ah, tinha Hécate, né, tinha Hades, sim, é verdade, mas você também tinha Gaia, você tinha Hermes, claro, né, muito chamado também para isso. Você pedia ajuda dos deuses para falar assim, olha, meus deuses, o que aconteceu aqui é uma baita de uma injustiça. Agora, enquanto ele não me devolver essa vaca, enquanto ele não for punido, e que ele não consiga dormir, que ele não consiga fazer. Então, o objetivo geralmente está atrelado à justiça. Claro que existem atos de maldizer quando você tem questões distorcidas, né? Como a inveja. Então, assim, tem gente que faz isso, eu tenho inveja, então eu vou jogar uma maldição ali. Sim, na minha percepção, algo muito pessoal, né? Na minha percepção, eu vejo que é uma perda de tempo isso, né? É só você, porque assim, nada vem de graça, né? Eu lembro muito daquele, o Rumpelstiltskin, né? Do Once Upon a Time, aquela série que fala, né? A magia não é de graça, então tem que valer, tem que ser importante, né? Eu falo às vezes pro pessoal do Semente assim, que quando vou ensinar essa questão de maldição. A gente é maldiçoa, sim, a gente é humano, mas tudo tem um preço. Agora eu penso, mas por que você amaldiçoaria alguém? Bom, se alguém fizer mal pro meu filho, meu amor, você saia de baixo, porque, nossa, eu pago o preço que eu tiver que pagar. Né? Então, acho que é nesse sentido que vai os objetivos.
Então, no seu entendimento, de fato, há um preço que a gente paga.
Olha, há um preço, mas existem algumas questões aí com relação a isso também, né? Eu penso que se o teu pedido de maldição ali tem a justiça dos deuses, né? Isso é muito complexo, porque não é a justiça da lua, a justiça da Petrúcia, a justiça do injustiçado. É uma justiça, um entendimento de justiça para além. Se a justiça dos deuses estiver do seu lado, e é por isso que geralmente se começa com uma invocação a uma divindade, pelo menos é assim que eu aprendi, se estiver do teu lado, meu amor, né? Você tem um preço, porque praticar magia você vai despender energia, tem uma série de coisas, mas você vai fazer, né? E o preço a se pagar não é o mesmo preço que se paga se você fizer um ato de maldição, na minha percepção, simplesmente porque você tem inveja da outra pessoa, porque, né? E aí o preço, nesse sentido, talvez seja você não aprender as lições que você tinha que aprender com esse sentimento de inveja que você tem para com a outra pessoa, né? Então você jogar essa maldição, fazer isso, talvez o preço, o maior preço que você vai pagar é perder a oportunidade de aprender com um sentimento desses, né? Que os deuses com certeza farão com você, vão fazer você não aprender.
Eu muitas vezes me pergunto que as pessoas não se dão conta o quanto elas colocam em movimento quando elas fazem uma magia.
Uhum.
Então, se você faz uma coisa dessa, você está buscando alterar um sentido de algo.
Perfeito.
E aí, quando você faz isso cria ramificações diferentes de linhas de destino.
Nossa, é perfeito isso.
E aí, eu acho que é nisso que às vezes as pessoas se perdem e não se dão conta que esse é o preço que se paga. Você não sabe, eu quero tirar esse vizinho aqui que está me enlouquecendo. Uhum. Você não sabe se o próximo vai ser pior.
Tem Nossa, isso é perfeito!
Você não sabe.
Perfeito isso.
Você não sabe que esse vizinho não está te protegendo de algo ainda pior. Então, é muito difícil mexer em coisas que não nos irritam ou estão nos causando algo,
Exato.
Né?
Porque... E aí que eu acho que tem que ter uma maturidade espiritual aí, né? Uma maturidade para você entender isso.
Sim.
Eu penso que isso é importante, né?
Eu acho que é bem por aí. A gente vai fazer um breve intervalo e vamos voltar a falar dessas placas de imprecação. Já voltamos.
Naked. try, unable to cry the last of my tears fell long from my eyes.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Voltamos neste segundo bloco do Paganos del Mundo com a Lua Serena aqui com a gente hoje, falando da arte de maldizer. Falamos da palavra, falamos dos componentes. E você falou que precisa ter um símbolo, algo tátil, então um santo, uma base ou um fio de cabelo, às vezes, da pessoa, né? A gente usa algo que represente, se está mandando para essa pessoa, enfim. E, historicamente, ficou muito registrada a questão das maldições por essas plaquinhas metálicas que estavam distribuídas, talvez, ali por todo o Mediterrâneo, né? Porque Grécia tinha, Roma tinha, que você deu outros nomes que eu não sei, mas são as placas de imprecações.
É, tem um nome grego, que é o catásdemoi, que aí é no plural, né? E tem o defixius. Tem um outro nome em latim também que não me recordo agora, mas esses dois nomes aí, catásdemoi, que eu não sei a pronúncia, tá, gente? E defixius, defixius, né, que escreve em latim. E tem uma outra também que eu não me lembro o nome, mas essas duas ficam... Mas são essas plaquinhas de imprecação mesmo.
E elas são de um metal bem maleável, que você riscando com uma coisa pontuda, você marca nesse metal. E as pessoas escreviam e faziam símbolos nisso. E aí se encontra até hoje, né? Em coisas arqueológicas, eles encontram essas plaquinhas. E uma vez, você sabe que eu fiz um workshop com um cara que também era estudioso, era acadêmico, e tinha estudado essas placas. E ele contou que existia para vender pronta.
Olha, gente.
Existia, você só preenchia o nome do fulano. Tipo, em nome de Gaia. Que, e aí tinha a partezinha para preencher. Tipo, que se era uma coisa para ele perder a potência sexual porque traiu a mulher, por exemplo, né? Que ele jamais possa ter uma relação de amor, que ele perca toda a virilidade, que isso, que aquilo, papapá, em nome disso, daquilo. Então você preenchia, tipo, o nome e a data.
Ai, gente, eu acho que eu vou fazer para vender aqui na loja, brincadeira, gente.
E eu me lembro que sempre quando falo dessas plaquinhas, na série Roma, da HBO, que tem uma cena muito marcante, tem várias coisas de magia naquela série, né? Que a Servilia, que foi amante de César, ela foi muito humilhada por César e pela Átia, e ela faz duas plaquinhas dessa, uma contra César, uma contra Átia, ela chama por todos esses deuses, bem como você está dizendo, ela vai riscando nessa placa e manda a funcionária, a escrava, na verdade, enrolar e colocar dentro, nas pedras da murada da casa.
Isso, exatamente, gente.
O que mais você sabe dessas plaquinhas?
Boa. Essas plaquinhas eu achei muito interessante. Quando eu fui fazer uma pesquisa sobre Hecate, né? Inclusive tem uma palestra antiga minha, tem acho que uns 7, 8 anos que está no YouTube, só vocês procurarem Hecate, Lua Serena, que tem uma palestra bem legal, assim, que traz evidências sobre essa deusa. E aí, eu estudando sobre essa deusa, eu me deparei com esse estudo e me interessei muito, achei super legal, né? Então, além disso, de ser um metal bem maleável, de você poder escrever, o que que acontecia? O bruxo, a bruxa, a pessoa mesmo, não precisava ser nesse sentido, né? Ele pedia permissão para um deus de devoção dele, né? E aí escrevia lá e colocava, geralmente na casa das pessoas e tudo mais. Mas quem é que faz? Isso que é interessante dessas placas, né? Quem é que fazia o serviço de tormenta na vida do inimigo? Pois é, tinha um grupo de almas que se fazia. Porque, na verdade, embora a gente tenha uma bruxaria gourmet, meio gourmetizada hoje em dia, né? Meio, sei lá, quiseram fazer uma higienização nas artes mágicas, a grande verdade é que bruxos e bruxas sempre trabalharam com espíritos. Sim. Seja em comunhão com eles, né, no auxílio e tal, vamos lá, você me ajuda, eu te ajudo, seja, inclusive, escravizando, tá? E aí, no caso das placas de imprecação, se pedia ajuda para a divindade, às vezes até mais que uma, né? Começava, então, com essa invocação, e aí você pedia para almas específicas. Então, por exemplo... Pessoas que morreram fora do ciclo de vida determinado, né? Determinado pelas senhoras do destino, as moiras e tal, no caso ali dos gregos. Então, a pessoa nasceu, cresceu, reproduziu, pá, morreu. Essas pessoas, ou nem chegou a reproduzir, essas pessoas também iriam, né? Então, geralmente quem? Mulheres que morriam durante o parto, pessoas que foram assassinadas, mortes brutais, suicidas e crianças. Saíam esses espíritos, né? Os espíritos que saíam, que não eram chamados para fazer isso, às vezes até mesmo forçados a fazer isso, eram guerreiros, porque guerreiros, assim, eram heróis, né? Então, guerreiros não. E aí, cara, você escolhia lá. Às vezes você pegava alguma coisa, inclusive, pegava a tabuinha e você ia no túmulo, vai daquela criança, daquela pessoa que havia se suicidado, que tinha tido uma morte violenta, e você meio que tinha, tem algumas inscrições que falam assim, você enterra a plaquinha lá, faz a invocação ao Deus, para Deus chamar aquela alma, põe a plaquinha lá e depois de alguns dias, algumas noites, né, você vai lá, pega a plaquinha e aí sim você vai. Quando você tá levando a plaquinha, é como se você estivesse ali meio que trazendo aquela alma para atormentar a pessoa.
Entendi.
Então, é bem, bem, bem forte. Tem plaquinhas que foram traduzidas para o português. Então, vocês acham até na internet. Procurem por placas de imprecação em português, vocês vão ver a tradução.
Também mandava a pessoa se perder no caminho, né?
Tipo... Mandava a pessoa se perder, mandava a pessoa, por exemplo, que tem uma cena muito interessante, que não é exatamente uma tábua de imprecação, mas um filme também antigo que chama O Advogado do Diabo. Tem uma cena do tribunal que um feiticeiro negro, então africano, ele está sendo acusado de sacrifício animal e tal, que não sei o quê. E aí ele faz um lance lá com uma língua de boi e tal, tal, pá. E na hora do tribunal, na hora que o promotor e vai começar a fazer a acusação, esse promotor não consegue, ele começa a tossir, 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 tem que encerrar o tribunal. Então isso era muito comum também, então, para pedir, para devolver objetos, para a pessoa não conseguir falar numa apresentação, então tudo isso era feito. O que você trouxe também de impotência, então não conseguir ter prazer. Tem também aquela cena daquele filme Com Água para Chocolate, né? Que ela, a irmã amaldiçoa a outra irmã, assim, ela queria, mas assim, no fundo depois ela fala, pô, eu não queria. Que era para a irmã ter cheiro de peixe e soltar muitos gases e que o marido não tivesse atração por ela, né? E ela amaldiçoa a irmã e a irmã fica realmente nessa condição e não consegue ter relações com o marido. Então, são coisinhas meigas, né?
Mas a gente maldiz e bendiz o tempo todo, não?
Com certeza. Até acho bem interessante a gente pensar nisso, né? A gente pode se auto-amaldiçoar, né? Pode, a gente pode, né? Quando a gente começa a se maldizer o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, isso é uma forma de amaldiçoar. Se a gente for pensar... no falar mal das pessoas, o que que é, né? Se não maldizer. Eu fico falando mal, por que que eu tô fazendo isso? Por que me incomoda? E aí, eu creio que isso é um ponto onde tá aquele pior tipo de maldição, que é a maldição gratuita, né? É aquela maldição porque eu não gosto daquela pessoa, tenho uma inveja, ou sei lá, me incomoda. O fato de uma pessoa brilhar me lembra do quanto eu não creio no meu próprio brilho. Então, eu começo a detrair a pessoa, né? Falar mal dela. Isso sempre existiu. Eu gosto de lembrar, por exemplo, das cantigas de maldizer. Né? Eu lembro muito das cantigas de maldizer da Idade Média, né? Então, gente, as cantigas de maldizer da Idade Média, que a gente aprende até na escola, em português, né? E tal, cantiga da Rebelinha, né? Cantiga da Garvaia. Lembra, era ofensa, maledicência direta à corte, ao clero, a mulheres. Então, assim, era direto, às vezes dando nomes das pessoas.
E isso... o povo todo cantava e repetia.
E o povo cantava e repetia, gente, isso era maldição pura, entendeu? Então, a arte de maldizer, ela vai para muito além dessa parte, digamos assim, técnica do trabalho mágico.
E xingar alguém no trânsito? Ah, entra, conta como maldição?
Ah, eu não sei, viu? Às vezes dá vontade, né? Eu não sei. Eu acho que entraria, assim, num maldizer mais brando, vai? Porque ali é merecido, inclusive. A gente chama todos os deuses dos caminhos e fala para aquela pessoa algumas coisas para ela.
E eu... Quem fica postando em rede social? Que ficou agora, de uns anos para cá, eu vejo muito. Ai, hoje meu caldeirão, eu vou acender meu caldeirão. Quem me faz mal, que se prepare. Sabe? Começa esse tipo de ameaça.
Nossa, eu acho isso bobo, na verdade. Não, normalmente, essa pessoa, essas pessoas que têm, assim, essa coisa de ficar fazendo isso o tempo todo, é... Cara, quando você vai ver pessoalmente, inclusive a vida da pessoa, a pessoa não consegue se curar de algumas coisas basilares que com um pouquinho de magia básica a pessoa conseguiria, né? E aí ela fala que o caldeirão vai fazer... Ah, o caldeirão dela faz tempo que ela não passa nenhum óleo lá, né? Tá empoeirado, cheio de ferrugem, de que nem usa. Mas na rede social fala o que quer, né? Quem disser que eu tô mentindo, eu tiro meu chapéu. Então eu acho que às vezes isso é um pouco de pose... Um pouco de querer... Eu acredito muito, Petrúcia, que a gente, quando é algo, a gente não precisa ficar se autoafirmando e falando e tal. O poder que cada um tem, o desenvolvimento de magia, de ato mágico que alguém tem, é algo que a gente aprende a calar. Essa é a grande realidade, né? E quando você faz uma maldição, quando você tem essa necessidade, como eu falei para você, na minha percepção... É quando há uma necessidade, quando é um pedido de justiça, mas eu quero uma justiça mesmo, eu não vou postar na rede social. Eu não vou postar. É a arte do calar, inclusive, né? Então, eu penso que tem um pouquinho de pose aí. A pessoa quer fazer a pose da malvada. Então, não que, atenção, não que a gente não possa usar as redes sociais para fazer magia. E aí, entendendo essa arte mágica... pro bem, pro mal, sei lá, que vocês entenderem, dá para fazer e muito. Acontece que é o que a Petrúcia trouxe. Ah, e hoje o caldeirão vai ferver. Ah, porque hoje aquela que me fez mal, aquele que me fez mal, agora vão pagar. Porque hoje eu vou invocar os demônios do, sei lá, do quinto ciclo. Na minha percepção, me parece pose, não me parece ser real. E eu já tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas, não vou citar nomes, obviamente, mas duas em específico, que eu sempre via fazendo isso, que na verdade não conseguia fazer algo basilar magicamente. Então, para mim, é muita coisa.
Sabe que eu acho que uma das coisas, a gente estava falando do preço que se paga, é que se você fica fazendo só isso com a sua magia, você fica nessa energia. E ela não vai só para o outro, ela fica na tua vida.
Nossa, é isso mesmo.
Não é enviada, você está vivendo essa energia, né? De essa força destrutiva, porque você
Exato.
Pode. Eros trabalha a magia trabalha com Eros, que é para unir, é sempre para crescer e fertilizar, que é sempre mais fácil, ou para destruir. E se você fica fazendo o tempo todo coisa destruída, você fica nesse quadradinho. E aí é muito difícil você fazer a outra coisa. É a meu entendimento de outra forma em que a gente paga preços.
Exato. Princípio de vibração. Então tem toda uma questão aí, né? Você tá vibrando no quê? E aí você não consegue... E fica num círculo vicioso, né? Porque aí a pessoa, ela entra nessa, fica nessa, a vida dela tá um buraco. E ela nem consegue, às vezes, enxergar isso, mas está sofrendo e não
projeta
sabe se...
Projeta só nos outros, né?
Projeta no outro e aí acha que o outro tá mandando mal, quando, na verdade, o outro, cara, o outro tá pescando, tá vivendo a vida, né?
É. Lua, e o que que faz dar certo? Você falou que ter os deuses mesmo ao teu lado. O que mais você acha que são coisas que faz dar certo uma maldição que a gente lança? Até sem querer, como o caso da irmã, por exemplo, ups, não, era bem isso, não queria destruir ela tanto assim, na história do filme.
É, assim, magicamente falando, tem algumas questões. Então, a primeira coisa é a força do sentir, né? Então, assim, pensem, magia de amor e magia de ódio. Cara, elas são muito fortes, porque existe uma força que eu falo quando você vai fazer a conjuração ali, tem que ser uma conjuração que tem uma cadência, porque vai trazer ali das entranhas. E aí você vai ver isso em outras formas mágicas. Então, por exemplo, quando você está fazendo um ritual... extático, né? Que não, aquele, não é o estático parado, é o extático, aquele que você tem que entrar num êxtase a partir de movimentos. Esses movimentos também são cadenciados para que faça o quê? Para que emerja uma energia, uma força interna que vem de dentro e se conecta com o que é de fora e pá, e faz. Então, eu penso que tem que haver um sentir. Tem que ser algo que... tem alguns termos técnicos para isso, mas para que vocês compreendam é uma força que sai das suas entranhas. E muitas vezes, ritualmente falando, ritualisticamente falando, magicamente falando, quando você está fazendo esse trabalho, às vezes você vai sentir em algumas partes do teu corpo. Então, por exemplo, mulheres podem sentir muito no baixo ventre, como um vento quente embaixo do ventre que vai subindo. Às vezes na cabeça, a gente pode sentir na cabeça, cabeça balão. Às vezes você sente como aquele choquinho, né? Que você sente choquinho na mão. Você tem que produzir esse efeito. E esse efeito dá para você produzir a partir de uma reza, de uma música, de uma conjuração, de uma repetição, que vai aumentando, aumentando, como se fosse no ato sexual atingir o orgasmo, né? Então aquilo tem que ir ebulindo, ebulindo, ebulindo e pá! Né?
Num crescente de energia, chega no clímax.
E chega no clímax e o clímax é quando pá, lançou. Né?
E aí, então, quanto de energia você mobilizou que vai fazer diferença também no efeito.
É, exatamente. E aí você tem... por que que você faz a conjuração? A reza, o canto, a dança, os movimentos. Você tem, às vezes, movimentos com as mãos, movimentos de passos na dança, que vai levar você a esse estado. Tem algumas plantas, né? Então, aí plantas de poder, no sentido de plantas que têm um poder enteógeno, que vão te trazer um estado alterado, mas você não precisa utilizar a planta para chegar nesse estado. A própria conjuração, a reza, a tua força, o teu poder. Às vezes você sente. Vocês que são praticantes de magia certamente já sentiram isso. Você está num dia qualquer, sei lá, uma terça-feira, de boa na lagoa, trabalhando, fazendo sua vida. E você, de repente, você sente um negócio. Você fala, cara, o que eu fiz agora vai rolar. E aí você sente uma energia. É aproveitar também esses influxos, né? Você sente um poder. Ah, mas a luz está fora do curso, tal, não sei o quê. Meu, sente essa energia. Né? Como multidimensionais que somos, alguém, em algum lugar, está mandando mensagem de que tem aí um fluxo de energia que você pode usar. Então, também é uma forma de trabalhar e que dá certo.
Tá legal. Vamos fazer mais um intervalo e a gente já volta para continuar esse papo ótimo aqui.
Mi sangre, aire.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Voltando então para essa última parte dessa conversa com a Lúcia Serena. Lúcia, chegou a mencionar um pouquinho no começo do nosso assunto, porque houve alguma higienização, né, da bruxaria e ninguém, tem muita gente que não quer falar disso, né? Como se isso vai de novo nos enfeiar aos olhos da sociedade, dos, como é que eu estou chamando, Harry Potter, dos trouxas, ou enfim, da sociedade civil normal, né? Então, mas tem muita gente dessa sociedade que não interessa o que a gente faça, mesmo a gente achando que está parecendo super bonzinho, igual para eles a gente é péssimo. Então, eu não sei o quanto isso faz diferença. Mas, enfim, essa higienização, de fato, acobertou que isso existe e há, inclusive, houve uma época, autores dizendo que amaldiçoar não é bruxaria, porque a bruxaria seria estritamente uma religião devocional dos ciclos da natureza, mas não é o que historicamente a gente entende da palavra. Eu queria que você falasse um pouquinho.
Ah, com certeza, né? Eu acho que aí é aquela coisa, né? Coloca a sua opinião como como algo oposto, né? Não é, basta vocês fazerem uma pequena pesquisa. Vocês vão encontrar isso, né? Então, eu penso que vou dar um exemplo da minha vida, né? Então, assim, eu tenho uma escola aqui que eu atendo pessoas, eu atendo trouxas e bruxas aqui o tempo todo, né? Então, é uma escola onde as pessoas, e a gente não nega, né, quem a gente não esconde de ninguém. Não é fator fundamental para ninguém vir aqui na nossa escola, em alguns casos é, mas assim, né? Normalmente uma pessoa vem aqui fazer um curso de naturopatia, ela quer aprender naturopatia, não quer saber do que é bruxaria. Mas as pessoas ficam sabendo. E eu já ouvi várias vezes as pessoas falando, nossa, porque eu já ouvi falar isso, porque já falaram para eu não vir aqui, porque isso, porque ai, eu tinha medo de você e tal. Por causa disso, né? E não importa o quanto você pareça, eu tenho, assim, uma cara bem aceitável dentro de uma sociedade extremamente racista, né, e horrorosa que a gente vive. Então, eu sou branca, eu tenho cabelo mais claro, né, então tenho uma lembro um pouco europeu, embora tenha aqui a Feira das Nações aqui no Sangue, mas eu lembro um estilo meio europeu. Então, tem uma cara que isso aceita, né? E aí, quando as pessoas sabem que eu sou bruxa, que, né, isso, e atuante, algumas ficam chocadas, né? Até um aluno falou uma vez assim, caramba, hein, Lua? Quem vê você assim com essa cara, com essa pose, nem imagina quanto que você é macumbeira. Porque foi, inclusive, um aluno que foi num ritual nosso. E aí eu penso assim, a gente tem que ser o que a gente é dentro das possibilidades sociais que a gente vive. Então, se vocês têm dificuldade no ambiente de trabalho, de repente, para se assumir e tudo mais, tem que fazer passar, né? Passar uma máscara, assim, tudo bem. O que acontece, que na minha percepção é o grande problema, é quando vem essa higienização como o único padrão, né? Como uma coisa ditatorial. Então, às vezes, me dá uma impressão que querem criar uma bruxaria psicológica, então os deuses tão somente são arquétipos. E mesmo, exato, né? Não, os deuses também são os arquétipos, mas eles são muito mais do que isso, né? Não diminuindo o que são realmente os arquétipos, mas dizendo que, não, você não acredito em espíritos desencarnados, eu não acredito em comunicação com espíritos, isso não existe. Bom, uma coisa é você dizer que você não crê, que você não trabalha. Outra coisa é você querer dizer que isso não existe.
Então, diminuindo...
diminuindo a prática do outro, colocando a pessoa que trabalha com espíritos... E se coloca como bruxo, por exemplo, uma pessoa que trabalha e fala sobre maldições, uma pessoa que, como bruxo, trabalha aspectos de mediunidade como incorporação, diminuindo essas pessoas, falando que elas viajam na maionese, falando que essas pessoas forçam, que são termos que eu ouvi já de pessoas se referindo a mim, se referindo a outras pessoas que, como eu, pensam a bruxaria dessa maneira. Realmente, nós somos seres que estamos o tempo todo entre os mundos, somos multidimensionais. E se eu sou assim, então eu tenho certeza do meu trabalho com espíritos, do meu trabalho nessa parte mágica e tudo mais. Então eu vejo que às vezes essa higienização, ela passa como se... Vamos colocar uma bruxaria mais, como a Petrúcia trouxe, mais aceitável para a sociedade, para que a gente seja convidado a sentar na mesa com os eleitos. Isso não vai acontecer. Isso só vai acontecer enquanto for interesse dos eleitos. A hora que eles não quiserem mais, eles vão falar: ah, o leite azedou porque a Petrúcia estava lá. Ah, não deu certo porque, ah, mas foi a Lua, porque a Lua fica mexendo com essas coisas. E sempre assim. Onde a gente puder trazer o... culpa vai ser nossa. Eu sempre brinco, eu falo, gente, a gente é pagão. Na visão dessas pessoas, a gente não presta. Essa é a realidade, né? A gente não presta. A nossa existência é um problema. Então, cara, vamos viver, porque essa que é a verdade.
Lua, então você falou da sensação do vento quente no ventre quando tá fazendo uma audição. Isso tá me dizendo que você já fez. Me conta um pouquinho. Já teve algum momento que pediu isso de você, que você acabou fazendo alguma coisa? Não precisa dizer o que foi, mas já teve.
Não, eu vou contar até. Vou contar pra vocês. Foi talvez o único momento que eu realmente fiz uma audição. Foi... Eu acredito que eu tinha uns 22 anos, mais ou menos. Eu e a minha família, já era bruxa, né? Eu e a minha família fomos viajar. Viagem de final de ano, passamos assim uma semana fora e tal. E na época, a gente tinha uma cachorra e uma gata. A gente tinha uma cachorra Frida, por causa da Frida Kahlo, e a Arádia, né? Que vocês sabem quem é. E nós fomos viajar, e eu tinha uma vizinha nossa que ficava em comida de lá, né? Colocar ração e tudo mais. E coisa. Fomos viajar, e aí eu voltei um pouco antes com a minha mãe, porque eu tinha que trabalhar. Meu pai, minha irmã e meu filho ficaram na praia. E quando a gente chegou, eu já chegava chamando a minha cachorra, né? Então, eu já chegava chamando e tal, e ela não respondeu. Só que ela era uma cachorra, assim, que ela percebia na esquina, quando a gente estava chegando, ela já percebia. Você já ouviu o latido dela. Uhum. E naquele dia não aconteceu isso, naquela noite. Cara, e quando eu cheguei, ela estava caída, mortinha, envenenada, porque estava toda babada, né? E a minha gata também, morta, as duas juntas, mortas, envenenadas, né? Ah, não dá, realmente, gente, não dá. Pode ser que para algumas pessoas possa falar, nossa, mas isso não é motivo. Para mim é, porque eu, dentro da minha fé, dentro do que eu creio, eu não sou mais do que a Frida, do que a Arádia, do que os meus bichinhos, que nem são meus, né? Que nós somos deles. Então, eu não sou mais. Então, aquilo foi matar pessoas da minha família. Uhum. Né? Mataram pessoas que eu amava da minha família, que eu falo isso até hoje, fico vermelha de raiva daquilo. Uhum. Então, naquela mesma noite, eu amaldiçoei, eu não sabia quem era, né? E aí vem uma questão técnica: quando você não sabe quem é, o que você faz? Você grita, você fala com os seus deuses em voz alta e que receba quem tiver que receber. Se foi algum vizinho, certamente ouviu, porque eu fiz todas as minhas invocações. E toda a minha conjuração eu fiz em voz alta, ali na hora. Uhum. De tão forte que foi, que eu fiquei até pouco rouca. De tão alto que eu gritei. Uhum. Então, foi uma situação, para mim, né, muito forte. Eu nunca soube quem era, quem foi que fez isso. Mas eu tenho absoluta certeza no meu coração de que essa pessoa, essas pessoas, elas receberam porque elas merecem receber. Porque não se faz isso com ninguém, né? Não se comete esse tipo de atitude. Então... é isso.
Realmente eu faria também, eu tenho certeza. Se pegarem meus bichos, né? Que são os meus filhos peludos.
Que isso!
Lu, e quais são os sinais de que a pessoa está amaldiçoada? Porque as pessoas exageram e piram com qualquer coisinha, e não é qualquer coisinha. É bem claro que começa a acontecer um certo padrão. O que, que para você são os sinais claros de que tem uma coisa, que mandaram uma energia bem estranha pro seu lado?
Ai, que legal, adorei essa pergunta, porque é o que você falou mesmo. Às vezes a gente acha que é tudo coisa mandada, e às vezes não é, gente. Às vezes você só tá preocupada com a pandemia, com problemas financeiros, sei lá, né? Uhum. Mas vamos lá. Alguns sinais que julgo importante a gente perceber. Primeira coisa, gente, se você está com o teu trabalho mágico em dia, se você tá lá no seu desenvolvimento, cara, você vai saber porque vão te avisar. Entendeu? Vou te avisar. Primeiro, você pode começar com insônia. Então, se você não tem problemas de insônia, começa com insônia. Sonhos, às vezes sonhos que você tá presa, sonhos que são tormentosos, não precisa chegar a ser um pesadelo. Sonhos de tormenta, que não deixa você ter uma noite de descanso. Isso é bem normal.
E não é uma noite só, gente. É uma repetição. Não, isso é importante falar. Repetição. Não é porque hoje eu sonhei assim, jogaram uma coisa em mim. Não quer dizer.
Não quer dizer. Não quer dizer. Então, sonhos tormentosos, sequenciais, assim, que, contínuos. É, coisas que quebram na sua casa. Então, por exemplo, a questão elétrica é muito forte. Tem outros motivos que podem levar a isso. Mas, por exemplo, lâmpadas que queimam o tempo todo. É, estourar canos que... Mas, claro, se a sua casa é velha, é isso que a Petrúcia está falando, né? Gente, vamos analisar o contexto todo, tá?
Então, a gente primeiro coisas... testa se tem uma coisa mundana. Tem uma razão mundana para isso?
Exatamente, exatamente. E aí, o que eu falei, se você tá bem, se você é bem treinado, você sente quando é algo mandado, você sente. E, às vezes, te avisam mesmo, te avisam claramente, né? Teve uma vez, inclusive, que... um outro ponto também importante antes de falar disso, né? Outro ponto interessante é, se você, vamos supor, eu e Petrúcia somos da mesma família ou somos do mesmo clã, ou a gente tem uma relação e vamos dizer que nós duas fomos amaldiçoadas. Mesmo no mesmo buraco lá, colocaram nós duas, tá? Porque, sei lá por quê. O que acontece é, interessante você falar com outro bruxo de sua confiança, principalmente se tem uma relação. Vamos supor que a gente fosse irmã, morasse junto, né? Ou você, seu marido, que também é babado. Porque não é só você que vai sentir. Se foi junto, não é só você que vai sentir. Então, como eu sou casada com o bruxo também, naturalmente eu já converso com ele, ele já, opa, eu também tive isso, tive aquilo. Às vezes acontece junto. Então, isso pode acontecer também, né? Então, por exemplo, teve uma situação muito interessante que aconteceu... Ah, eu tô lembrando de outra, doida. Infestações também é muito interessante você perceber. Então, infestação de pulga, infestação de rato, infestações de barata. De novo, como a Petrúcia trouxe, tira toda a questão mundana. É. Tá? Não tem uma razão
Não
de
é
ser.
Assim, Brasil no verão que vem barata. É tipo uma coisa descomunal, entendeu?
Exatamente.
É realmente... Uma vez me contaram de um carro, que abriram e o carro estava infestado de barata. Ah, isso gente, é um puta sinal, entendeu?
É um total sinal, total. Então, aí, agora sim, né? Teve uma situação que houve uma questão com um bruxo. Colega, né? Vamos dizer assim, colega. Um bruxo, né? Do mundo, assim, bruxístico, tá? Uma pessoa, um homem, especificamente. Na verdade, assim, eu e o Herman, a gente... Herman e Elf é a mesma pessoa, viu, gente? Que é meu marido. A gente não fez nada diretamente para essa pessoa. Essa pessoa, ela meio doentinha, assim, meio problemática. E essa pessoa, ela, sei lá, ficou de mal da gente, alguma coisa assim. Mas aí, sei lá, ela passou, né? E aí teve um momento que... A gente começou a ter algumas coisas. Por exemplo, eu sou raríssimo ter insônia, gente. Eu comecei a ter insônia com sonhos tormentosos. E o elfo também. E assim, quando a gente tem, o que eu falei, quando a gente tem certo preparo, assim, a gente acorda meio já ressabiada. Sabe a orelhinha de gato que levanta assim e fala, opa, 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 tem algo acontecendo. E uma sensação de que algo estava acontecendo nesse sentido. Então, houve essa sensação... Eu lembro que eu conversei com o elfo, ele também falou, também senti, tô sentindo um negócio estranho, tô sentindo um lance estranho. E naqueles dias que seguiram, gente, comecei a ver rato em casa. Gente, vocês não têm ideia que na minha casa, que era uma casa de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, assim, né? Não tem nenhum tipo de lixão, nada perto, aqui é bem, bem limpinho até. Gente... Numa noite, um dia, né, que a gente ficou o dia inteiro, e à noite, no final, eu e o Herman conseguimos tirar, sabe quantos ratos de casa? Não. Mais de 30 ratos.
Não, pô.
Aí a gente falou, tem coisa aí. Aí como que eu soube que era a pessoa, né? Eu fui dormir, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Fui dormir no meio do sonho tormentoso, eu tenho uma experiência, que nos sonhos, assim, tem várias categorias, né, de sonhos. Eu tive uma experiência no meio do lance ali, e à noite, né, onde a gente tá mais vulnerável, por isso em sonhos e tal. No meio daquilo ali, gente, eu tenho uma experiência de que vem uma mulher, que até hoje eu não tenho certeza se é uma deusa, que eu tenho muita devoção, que é Diana, ou se é alguma sacerdotisa, alguma bruxa de Diana, mas me lembra muito essa deusa. Me vem esta mulher... com um anel muito característico que esse bruxo usava, com a cabeça dele na bandeja, ele entrega. Então, para mim, eu tenho certeza que era ela dizendo quem era que estava mandando. E aí a gente fez o que tinha que fazer, né? Porque se você identifica, não basta identificar, você tem que fazer. Fizemos as coisas, nossas contenções e tal, e tranquilo, né? Tudo, tá tudo bem. Nunca mais tivemos infestação de rato e nem nada de mal nos ocorreu. Então, são casos, né, que vocês podem ter como aprendizado aí para vocês adequarem na vida de vocês.
Isso, não é para levar qualquer situação como sendo algo, mas quando começa a repetir, junta uma com a outra, é uma combinação em geral que aparece, né, também.
Uma combinação
fica na cara que tem uma coisa errada.
E tinha sido, assim, tipo, um mês depois desse entrevero com essa pessoa, sabe? Então, assim, tava muito, muito ligado ali, né? Então... Sim.
Muito bem, ninguém está livre, não é mesmo? Com tanto de cartazinho que está aí, amarração para o amor, amarração é uma maldição, gente. Presta atenção nisso, amarrar alguém é amaldiçoar. É uma forma de maldição, você está fazendo a pessoa fazer algo, perturbando ela para ela ficar contigo.
Exatamente, né? E assim, com você, olha isso, cabeção, entendeu? Com você ali.
Né? Então tá cheio por aí, ninguém tá livre, mas também não é para achar que o tempo todo tem alguma coisa. Acho que é importante, né? Eu queria saber o que você acha que é mais legal da pessoa, já que a gente falou tanto da maldição, para manter uma última frase, assim, mas para manter uma proteção e manter a vida energética em dia, o que você usa, o que você recomenda para os seus alunos?
Eu recomendo devoção, entrega ao teu caminho, à tua fé, aos teus deuses de culto. A tua fé do jeito que ela é com você, sem você precisar, sabe, agradar outras pessoas. Viva como você viver, mas assim, tenha práticas pelo menos semanais, se não diárias, pelo menos semanais. E essas práticas, elas não precisam ser tão elaboradas. Elas podem ser o ato de você acordar de manhã e olhar o sol, né? Se conectar um pouquinho com a lua à noite, com as estrelas, na tua... Sei lá, se você tem plantas, se conectar com a natureza, né? A terra é um enorme, é uma deusa, né? E é um enorme portal para a gente se comunicar, tudo a partir daqui. Eu costumo dizer assim, que eu adoro o céu visto da terra, né? Eu adoro, porque eu amo a terra. Então, se conectar com o céu, com a terra, com a natureza, com os teus deuses, e tenha certeza, os nossos deuses, os nossos seres e espíritos, a nossa galera, que é como eu e o Elfo chamo assim, a galera não dorme. Então, se você tá fazendo o teu, você tá sendo honesta, verdadeira, com os teus erros, com os teus defeitos, porque aqui ninguém é santo, se a gente quiser ser santo, a gente não ia ser pagão, não é mesmo? Então, assim, a gente, com os nossos erros, deslizes e tudo mais, mas se é sincero do teu coração, tendo suas afirmações, pelo menos semanais, ou seja, sua conexão com o teu sagrado, você já consegue. E se você sente que há algo ruim também, e você tem oportunidade, você pode também abrir um oráculo para ter certeza, pede para algum bruxo, alguma bruxa que você tenha uma confiança para abrir um oráculo, né, para conversar, para ver se não é coisa da tua cabeça também. E se não for, pede ajuda, se não souber, pede ajuda para quem tem mais experiência. E é isso, acho que é isso.
Tá legal. Te agradeço muito por ter passado esse tempo aqui conversando comigo e com os nossos ouvintes deste podcast. Lua, muito, muito obrigada.
Eu que agradeço muito essa oportunidade. Você é uma pessoa que eu admiro bastante, gosto muito. E acho esse trabalho fundamental, né? Importantíssimo, trazer temas sensíveis, coisas importantes e que, por causa dessa higienização boba, mas que não é tolinha, né? Tem objetivos por trás, acabam não sendo falados. Então, eu agradeço muito a oportunidade.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.